Hoje recebemos em nossos estúdios o candidato Davi Almeida pela coligação Renova Amazonas. E nós estamos também ao vivo em nossa página no Facebook, aonde neste momento nós, você também acompanha o perfil do candidato.
Davi Almeida, do PSB, tem 49 anos e nasceu no dia 8 de fevereiro em Manaus. Bacharel em Direito, Davi se interessou pela política em 2004 e em 2006 foi eleito deputado estadual pelo Partido dos Aposentados da Nação. Em 2010 foi reeleito para o cargo. No terceiro e atual mandato, conquistado nas eleições de 2014, assumiu a liderança do governo no Poder Legislativo, além da liderança do PSD, seu partido na época. Em dezembro do mesmo ano, Davi foi eleito presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas para o biênio. Em maio de 2017, após cassação do ex-governador José Melo, assumiu interinamente o governo do Amazonas. Em março de 2008, filiou-se ao Partido Socialista Brasileiro, legenda que viabiliza sua pré-candidatura ao governo do Amazonas nas eleições de outubro.
Nós vamos saudar, dar o nosso boa tarde ao candidato que se disponibilizou a vir aqui conversar e esclarecer, falar sobre as suas propostas aos ouvintes da Rádio Rio Mar, que nos acompanham também no interior do Amazonas. Davi Almeida, seja bem-vindo aqui à Rádio Rio Mar, boa tarde para você.
Muito obrigado, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Rio Mar, 103.5 FM, Gessilene, ao Emerson, ao Tom, ao Bruno, os apresentadores aqui, muito obrigado pela oportunidade, estou à disposição de vocês para esclarecer qualquer questionamento com relação ao nosso programa de governo e essa campanha que nós estamos participando. Muito obrigado.
Candidato, primeiramente, o senhor falou em esclarecer, né? A gente vai começar a entrevista falando justamente do seu mandato como interino aqui no Amazonas, né? Como governador aqui no Amazonas. Antes do senhor ser interino, o senhor era líder do governo José Melo, né? Durante a sua gestão interina de 144 dias, alguns fatos polêmicos acabaram circulando a sua administração, como, por exemplo, aquele pagamento de indenização de 10 milhões e meio ao sogro do deputado Abdala Frache. Depois houve denúncia, né, de superfaturamento em contrato de 8 milhões e meio de reais, quase na área de saúde também, com divulgação de supostas conversas entre o seu irmão Daniel Almeida e a ex-secretária do Fundo Estadual de Saúde, Maria de Belém, referente ao pagamento de cirurgias, a denúncia que inclusive foi parar no Ministério Público Estadual, e também a contestação sobre a contratação de empresa ESO Soluções Interativa durante a sua administração, sem licitação, para recuperar valores do Fundo de Compensação de Valores Salariais do FCVS, né, mediante a taxa de 20%. Dois meses depois, ela cobrou um pagamento de 5 bilhões aí, alegando ter recuperado 27 bilhões e meio de reais. Então, são alguns assuntos que vieram à tona na sua gestão e que a gente gostaria que o senhor esclarecesse para o ouvinte, para o eleitor, sobre essas três acusações que o senhor precisou responder e ainda responde hoje, como por exemplo agora aqui na entrevista.
Olha só, é tão fácil, muito obrigado, Bruno. Eu acho que é a primeira vez que eu tenho a oportunidade de combater essas mentiras e essas acusações que fizeram contra mim. Vamos lá, a primeira. Vamos falar aqui sobre ESO. ESO é uma empresa que procurou o Estado, dizendo que o Estado tinha possibilidade de recuperar indenizações com relação à casa própria, né? Os seguros da casa própria, lá de 1967 para cá. Essa empresa procurou a SUAB, portanto, não procurou o governador, e firmaram um contrato de risco, risco para a empresa. Ela disse, olha, existem calculados, valores de hoje, 27 bilhões de reais. A SUAB, que tinha autonomia e tem autonomia administrativa e também jurídica, firmou o convênio e disse o seguinte, se o Estado recuperar esse dinheiro, se entrar no caixa, não é nem dinheiro, são créditos, não tem um centavo de dinheiro público envolvido. Se o crédito realmente for acessado pelo Estado, a empresa tinha direito a 20% conforme o contrato. Um contrato de uma página, contrato de risco para a empresa. Então, não saiu e não entrou um centavo de dinheiro no caixa do Estado. Agora, a empresa diz o seguinte, se esse dinheiro entrar, eu tenho direito a 20%. São 5 bilhões. Eu acho que a empresa tem até direito mesmo, se esse dinheiro entrar. Isso é dinheiro para salvar o estado do Amazonas, é para fazer a BR-319, fazer 80 mil casas populares, duplicar a estrada Manaus-Itacoatiara, Manaus-Manacapuru, é para fazer viadutos aqui na cidade de Manaus, transformar o estado do Amazonas num dos estados do turismo, melhorar as condições do estado do Amazonas. Eu, como governador, a partir de 1º de janeiro. Eu vou atrás desse dinheiro. O que fizeram acreditar as pessoas é que tinha tido um rombo. Não entrou e não saiu um centavo do Estado. Sabe o que que acontece? É que o atual governo, querendo criar uma mentira, e criou, inclusive isso aqui já foi fato, até a Justiça Eleitoral já se pronunciou, isso aqui é uma grande fake news, mais uma das mentiras que eu sou acusado. A Justiça Eleitoral mandou retirar tudo porque não existe nenhum crime, não existe nenhum desvio, porque não entrou nenhum recurso e não saiu nenhum recurso. O que acontece é que o atual governo queria trocar a empresa. A empresa disse, não, eu tenho um contrato com o Estado, e se o Estado recuperar esse dinheiro, eu quero, porque fui eu que encontrei, e eu acho que a empresa tem direito a isso. Aí o Estado, querendo trocar a empresa, fez todo esse reboliço, lançando essa mentira para o povo acreditar que houve algum desvio. Na verdade, isso é a solução para todos os problemas do Estado do Amazonas. São quase 2 anos de arrecadação do Estado. Por que essas pessoas lá, o governador que está lá atualmente, por que ele não viu isso? Ele foi governador por 12 anos. Mas a incompetência, a falta de capacidade, a falta de compromisso com o povo do Estado do Amazonas fizeram com que esses recursos ficassem dormitando. São recursos do povo do Estado do Amazonas, que eu digo, se eu for governador e eu serei pela vontade de Deus e do povo do Amazonas, eu irei buscá-los. E se eles estiverem à disposição, nós iremos aportar aos cofres públicos e vamos transformar o Estado do Amazonas, todas as nossas propostas com segurança, polícia presente, com uma reformulação na questão da saúde do Estado. Então, aquilo que fizeram crer que seria um grande golpe, na verdade, é a solução para todos os problemas do Estado do Amazonas. Portanto, o Estado quis trocar a empresa e a empresa disse, olha, se recusou, eu tenho direito, eu acho que a empresa tem direito. E aí, ele mesmo, o Estado, fez uma auditoria por 90 dias, não encontraram nada. Renovaram por mais 90 dias e não encontraram nada. Portanto, isso é uma grande mentira, mais uma fake news que lançaram contra a minha pessoa. Cirurgias. O Estado do Amazonas tentou comprar. Olha aí, Bruno, ouve essa daí. Gessilene, Tom Clara, você... Ouvinte da Rádio Rio Mar, aqui quem fala é Davi Almeida, candidato a governador. Cirurgias. O Estado do Amazonas tentou dispensar de licitação, dispensou para comprar 11 milhões e meio de reais de livros paradidáticos. Cada livro a R$50. São 235 mil livros, salvo engano. E essa compra daria 11 milhões e 500 mil reais. Aí sabe o que que acontece? Nós, na Assembleia, descobrimos isso. Ele estava pagando R$50 no livro lá em São Paulo. Nós fomos investigar esse mesmo livro, chegando aqui em Manaus, numa das livrarias aqui de Manaus, custa R$32 com transporte e impostos. Na internet, no Mercado Livre, custa R$12. Nós fomos lá na editora em São Paulo, a editora disse que esse livro custa R$3,80. Aqui em Manaus, nós encontramos uma editora que disse, olha, eu faço esse mesmo livro por R$2,18 e entrego aonde vocês quiserem. Numa compra de 11 milhões, eles estavam desviando 9 milhões e meio, roubando do povo do Amazonas. As cirurgias foram contratadas 2.340 cirurgias. A empresa que ganhou com um valor de 8 milhões e 400. A empresa que perdeu, que denunciou, ela ofereceu uma proposta de 12 milhões e 800. Bruno, muito obrigado pela pergunta. 12 milhões e 800. Aí a empresa que perdeu com quase 50% a mais, e nós trabalhamos para cuidar do dinheiro do povo do Amazonas, a empresa que ganhou com 8 e 400. Sabe quanto custou cada cirurgia, Emerson? Na verdade, não foram cirurgias, é outra, Emerson. Então, é um outro... Muito obrigado pela oportunidade de esclarecer isso. Eu não contratamos cirurgia, nós contratamos a abertura de mais 11 centros cirúrgicos no Hospital Delfino Aziz, 120 leitos, aqui estão incluso a abertura de 11 centros cirúrgicos, 120 leitos, mais um médico, anestesista, instrumentador cirúrgico, todo o aparato para fazer as cirurgias. Cada cirurgia custou algo em torno de R$ 3.400, mais esse custo de abrir o hospital. Foram feitas 1.892 cirurgias e o atual governo, quando assumiu, cancelou. Como é que pode? Uma cirurgia saía 3.400. Aí eu fui mandar ver quanto custa uma cirurgia dessas que nós contratamos. A mais barata no mercado aqui em Manaus, na rede particular, custa R$ 9.800. Nós contratamos as cirurgias a um terço do valor que se paga na rede privada do Estado. nós economizamos, tiramos as pessoas da fila de espera dessas cirurgias. Inclusive, essas cirurgias estavam atrasadas há mais de 3, 4 anos e os exames das pessoas já estavam vencidos. Nós colocamos os exames também num rol nesses 8 milhões e 400. Então, foi um bom negócio sim para o povo do estado do Amazonas. Nós contratamos 45%, quase 50%, o preço contratado menor do que a pessoa que fez a denúncia, mais uma mentira. Ela está sendo processada criminalmente, civilmente, porque isso causou um mal muito grande, né, à minha pessoa. Então, eu tenho sido vítima dessas circunstâncias, dessas situações e dessas mentiras. Com relação ao pagamento da indenização, um processo iniciado na desapropriação de um bairro, né, uma invasão que foi no governo ainda do atual governador, lá o Campos Salles. Esse processo todo foi instruído no governo...
2003.
2003, 2004... Todo o processo feito, instruído, a procuradoria atestou tudo no governo do Omar, no governo do Melo. A minha função aqui foi simplesmente pagar administrativamente, como eu paguei todas as empresas. Um negócio rentável para o estado do Amazonas, inclusive, pela primeira vez na história, Bruno, mais uma vez, tentam distorcer a verdade. O terreno já era do governo, já ia para matrícula, já ia desapropriar para dar o título definitivo para as pessoas, né, que moram lá no Campos Salles, ali perto do Parque São Pedro. E eles fizeram o seguinte, desfizeram o negócio justamente para tentar jogar uma noda na minha pessoa. Portanto, um negócio lícito, atestado por dois procuradores gerais do estado do Amazonas, por todos os procuradores da Procuradoria Fundiária. A minha participação aqui foi apenas administrativa e não tinha nome de ninguém. Eu só fiz pagar como eu paguei todas as empresas que estavam atrasadas, tirando o estado da crise, quando nós começamos a pagar os fornecedores, demos ordem de serviço. Portanto, todos os negócios lícitos, limpos e administrativamente, civilmente, tudo dentro dos conformes, sem nenhuma mácula à minha pessoa. É isso que eu estou explicando, é exatamente a verdade. E eu desafio qualquer um a vir discutir qualquer desses assuntos comigo. E eu quero aqui te agradecer pela oportunidade de esclarecer tantas mentiras que foram jogadas contra a minha pessoa. Ezo, indenização, não houve nada, não saiu um centavo e não entrou um centavo nos cofres do estado. Cirurgia, foi feita as cirurgias mais baratas na história do estado do Amazonas, 3.400 uma cirurgia, incluindo médico, hospital, centro cirúrgico, leitos, anestesista, tudo mais. E com relação à indenização, o pagamento administrativo apenas porque estava na conta para ser recebido dentro de todos os critérios da Procuradoria-Geral do Estado.
Candidato, vamos agora falar sobre a sua campanha propriamente dita, né, na eleição suplementar do ano passado. Só para a gente relembrar, o senhor apoiou e fez campanha para a candidata Rebeca Garcia, que hoje é candidata a vice do candidato à reeleição Amazonino Mendes. Sua candidatura começou com o petista Jorge Guimarães, mas devido a esse imbróglio que aconteceu envolvendo PT, PCdoB, o PT foi excluído da coligação. E o então candidato ao Senado, Chico Preto, se tornou o seu vice. Menos de um ano atrás, o senhor fez campanha para a candidata do PP, que se ligou ao PDT, depois que o senhor teve o PT como aliado e agora tem o vice do PMN. Parece uma novela, né, candidato? Mas sendo que o senhor pertence ao PSB. E é justamente sobre toda essa situação que eu gostaria que o senhor explicasse ao eleitor como é que funciona, né, tudo isso por trás, para que ele possa entender que o senhor é a melhor opção para o governo do Amazonas.
Obrigado, Gessilene. Realmente, ano passado eu estava governador do Amazonas quando houve a eleição suplementar. E o presidente do meu partido me negou a oportunidade de sair candidato naquela oportunidade. E eu estava fora da eleição porque o sistema partidário brasileiro é presidencialista, o presidente manda no partido e simplesmente disse: olha, você não vai ser candidato, você vai ser o vice do Amazonino. Eu disse: negativo. Eu me recuso a ser vice de alguém que eu não acredito, que não tem as condições necessárias, na minha avaliação, para resolver os problemas do estado do Amazonas. E me recusei a ser vice da Amazonina no passado. E eu estava fora da eleição. Quando no último dia eu vi que a Rebeca também se colocou numa condição de ser a mudança, a renovação, romper com a velha política. Era esse o discurso dela no passado. E ela foi pro palanque, foi para a tribuna, foi para as ruas e eu fui e acreditei nela, de que ela era a mudança. E aí, misteriosamente, nessa eleição, ela aparece como vice daquele que ela combatia, daquele que ela combatia no passado. Os políticos se perdem pela incoerência, se perdem por achar que a população vai ser manipulada por palavras. As pessoas estão de olho na conduta, na postura, no comportamento do político. Ano passado, Gessilene, eu estava contra o atual governador amazonino e a Rebeca, que estava ao meu lado naquele momento, eu estava do lado dela, na verdade, que ela era candidata. Eu acreditei, como centenas de milhares de amazonenses acreditaram. Mas, na verdade, o que se vê de uma eleição para outra é a cooptação de novas lideranças políticas. Eu quero dizer que eu estou hoje no mesmo lugar que eu sempre estive. Contra o amazonino, contra o Omar e agora também contra a Rebeca, porque eu me recuso a participar de campanhas de políticos que eu não entendo que sejam, que serão aqueles que irão resolver os problemas do estado do Amazonas. Eu estou a favor do povo porque eu acredito que nesta candidatura eu tenho, nessa campanha eu tenho a oportunidade de provar para o povo do estado do Amazonas que o Amazonas pode ser um lugar melhor para se viver. Respeito o atual governador, o ex-governador, mas entendo que o Amazonas pode avançar muito mais e que eu tenho as condições necessárias e as propostas que vão resolver muitos dos problemas que foram criados por eles. Portanto, eu estou no lado onde eu sempre estive, do lado do povo, pela mudança, pela renovação, por novas ideias, por novas e boas propostas. Ano passado eu estive contra eles, hoje eu estou contra eles e também contra ela.
Candidato, o SAEB e o IDEB, índices que medem a aprendizagem e o desenvolvimento da educação básica, divulgados nas duas últimas semanas pelo MEC, mostram que o ensino médio vai de mal a pior no Amazonas. Além de não alcançar as metas, os alunos ainda viram as notas diminuírem nos últimos dois anos. O que o senhor, como governador, pode fazer para mudar a situação e melhorar a educação dos nossos jovens?
Primeiramente, valorizar e motivar os servidores da educação, não só os professores, os pedagogos, mas os administrativos, os merendeiros, os vigias, todos os funcionários da educação motivados, eles vão lecionar e vão ensinar os alunos a estarem motivados. E o aluno também precisa estar motivado. Ele precisa estar num ambiente escolar com qualidade. E nós precisamos reformar as escolas, dotá-las de ginásios, de bibliotecas, para que o aluno possa ter melhor aprendizado. Que possamos inserir também a prática da educação física mais forte para identificar as potencialidades dos nossos alunos, dar a eles uma condição de aprendizado que nós possamos sair desses lugares que nós estamos, os últimos lugares na educação. Ano passado, eu assumi o estado no pior momento da nossa crise financeira. Eu paguei o maior abono da história da educação, abri a caixa preta do Fundeb. Ninguém falava em Fundeb até ano passado, o deputado Davi, como governador, pagar o Fundeb dos professores. Hoje todo mundo fala em Fundeb. Eu abri os olhos dos professores e descobri, Emerson, descobri, Bruno, que essa é uma prática de políticas públicas dos governadores. Por que nunca valorizaram os professores e os profissionais da educação? Porque para esses governadores, para os governantes, é interessante que o povo fique refém dentro da sua própria ignorância. Porque o dia que o povo tiver acesso à informação, tiver acesso à educação, for um povo mais educado, mais esclarecido, não elege políticos como eles, que só trabalham de 4 em 4 anos. E eu estou me propondo nesta eleição a ser o governador a dar o salto de qualidade que o estado precisa. Eu não vejo a educação como o melhor caminho para se melhorar uma sociedade. Eu vejo a educação como o único caminho para você conquistar uma sociedade melhor. Eu quero ser governador do Amazonas para os jovens do meu estado estudarem numa escola com qualidade, os professores e servidores da educação terem uma boa remuneração, uma boa condição e que os nossos jovens possam ser destaques nacional e internacionalmente pelo seu conhecimento, não por estarem nos últimos lugares nos índices de avaliação a nível nacional e internacional. Portanto, eu quero fazer dessa campanha, estou buscando junto aos professores, você que é professor que nesse momento me ouve, saiba que nós estamos propondo a revolução do estado do Amazonas pela educação, valorização dos professores, melhores condições de trabalho, investimento na juventude para que nós possamos criar um clima apropriado para o crescimento dos nossos níveis de educação. Portanto, é isso que eu tenho pregado. Nunca investiram em educação no estado do Amazonas porque é interesse de quem governa. Deixar o povo refém da sua própria ignorância. Eu acabei de vir hoje de manhã, eu estava em Tefé e Alvarães. Cheguei agora há pouco, já fiz algumas reuniões e estou aqui na rádio. Primeiramente, essas pessoas nos negam a informação. Você não consegue abrir uma mensagem no WhatsApp. você não consegue fazer uma ligação no interior, muitos municípios do interior. Depois te tiram o direito da educação, as escolas caem no pedaço. E aí, um contrato semana passada, duas semanas atrás, de 113 milhões de manutenção de escolas, a empresa que ganhou a licitação, Tom, Jacilene, Emerson, a você ouvinte da Rádio Rio Mar, você, a empresa que ganhou, ganhou com 75 milhões, portanto, uma licitação justa em que o menor preço prevaleceu. Essa empresa levou? Não levou. Inexplicavelmente, a segunda colocada saiu do certame, a terceira, a quarta, a quinta e a sexta. Se a empresa que ganhou a licitação com 75 milhões fosse declarada vencedora, o Estado iria economizar 38 milhões. Mas, inexplicavelmente, a sétima colocada, a primeira que ganhou com 75, foi desclassificada. E a que ganhou, ganhou com o sétimo lugar com 112 milhões de reais. Desclassificaram a primeira colocada com 75 milhões. Sabe, Jacilene, é por isso que as nossas escolas estão abandonadas. É por isso que o nosso ensino é de pouca qualidade, porque o nosso dinheiro é mal administrado. A corrupção continua carcomendo os nossos recursos públicos. Nós estamos vivendo num momento muito difícil, onde as pessoas, os gestores, perderam a dignidade, perderam a forma de se indignar. Como é que pode uma empresa ser desclassificada porque deixou de apresentar um extrato que não tinha pedido no edital? E eu ter que me conformar com isso? Sabe, meus amigos ouvintes da Rádio Rio Mar, se você quiser mudar o seu estado, se você quiser mudar a educação, a segurança, é por causa dessas licitações. Olha, no livro, em uma licitação de 11 milhões, estão roubando o Amazonas em 9,5. Aqui são mais 37 milhões. Vai faltar dinheiro para segurança. É por isso que falta dinheiro para comprar remédio. É por isso que falta dinheiro para pagar melhor os professores. Esse dinheiro aqui podia estar sendo aplicado, esses 38 milhões, na melhoria de outras escolas no interior, como a Escola São Francisco, lá em Tonantins, que está caindo na cabeça dos alunos. Hoje, em Alvarães, as escolas também caindo na cabeça dos alunos. As pessoas estão mais preocupadas em resolver os problemas dos seus amigos empresários do que o da população. Portanto, na educação, Tom, eu fui o governador que melhor reconheceu os alunos, os professores, em todos os tempos. Eu não vou nem comparar com o atual governador, vou comparar com qualquer outro que já governou esse estado. Eu não sabia que nesse estado você cumpria a lei, você iria agradar tanta gente, fazer a felicidade e a alegria de tanta gente. É por isso que nós temos essa gratidão dos professores. Eu conclamo os professores a falar isso na sala de aula para os alunos, para dizer que o estado do Amazonas pode ser um lugar melhor. E eu me proponho a viver no estado onde o nosso estado possa ser conhecido como um dos estados melhores em avaliação na educação, na segurança, na saúde. E é dessa forma que eu quero tratar a educação do nosso estado. Reconhecendo, valorizando os servidores da educação, dando condições para o professor ensinar, motivando os professores e motivando o aluno, porque a educação é o único caminho para um estado alcançar o sucesso, alcançar os índices que nós precisamos e queremos e muito almejamos.
O senhor falou bastante do interior, candidato, e essa aqui também tem a ver com o interior. Recentemente, em uma entrevista, o senhor disse que é um defensor da pavimentação da BR-319, que as questões ambientais são pura conversa, ou seja, não existem. Declarou ainda que se sente feliz em ter liberado a plantação de soja no sul do Amazonas e espera que isso seja expandido diante das suas colocações. Vamos ouvir, inclusive, a pergunta do presidente da Rede de Notícias da Amazônia, que é o padre Gilberto Sena, direto lá de Santarém, sobre as questões ambientais aqui no estado do Amazonas, que, claro, faz fronteira com o Pará através ali de Santarém.
Candidato, eu sou Edilberto Sena, presidente da Rede de Notícias da Amazônia, que abrange 20 emissoras de rádio em 7 estados da Amazônia. Minha primeira questão para a sua reflexão: como é que o senhor define desenvolvimento? Para alguns, o progresso econômico, para lucro do agronegócio e dos empresários, é considerado desenvolvimento. Segunda questão: como é que o senhor define ecologia integral? De 2003 a 2015, os pesquisadores afirmam que em torno de 130 mil quilômetros quadrados de floresta na Amazônia foram destruídos para benefício de fazendas, agronegócio e madeireiros e mineradoras. Como é que vamos ter equilíbrio climático nessa situação da Amazônia?
Vamos lá. Primeiro, nós somos o estado do Brasil mais preservado. Nós temos 98% da nossa floresta preservada. Portanto, quem entende de preservação no Brasil e no mundo é o amazonense, é o Amazonas. Portanto, que deixe isso bem claro. Qual o motivo da BR-319 estar sem asfalto? É exatamente a questão ambiental. Nos enganaram, Gessilane, 40 anos. Bruno, nós estamos sendo enganados há 40 anos. Eu sou o único candidato que fez uma expedição pela 319. Eu ouvi falar muito da 319. O Amazonas está andando para trás há 40 anos. Há 40 anos, Tom, você andava na 319, ela asfaltada. Você saía daqui de manhã, quando dava 3 da tarde, você estava em Porto Velho. Hoje os amazonenses são humilhados. Os brasileiros do sul, que desmataram, que arrebentaram lá com todas as suas florestas, eles andam nas suas estradas com asfalto. Reservas indígenas lá em Santa Catarina, você passa dentro das reservas indígenas e você paga pedágio para os índios, tudo asfaltado. Aí aqui, eles desmataram lá. Aí nós que preservamos aqui, eu tenho que viver isolado do Brasil? Com essa história de, que vai desmatar, uma grande mentira. Eu vou desmistificar isso aqui agora. Você é ouvinte da Rádio Rio Mar. É Davi Almeida, candidato a governador do Amazonas, que fala. Eu fui andar na 319. A 319, ela foi construída no meio de um grande brejo, dois grandes rios. Do lado direito, o Rio Madeira. Do lado esquerdo, o Rio Purus. Ela teve que ser elevada. Tem áreas que dá mais de 10 metros de altura. E ela, então, ela está construída num grande brejo e as áreas não são agricultáveis. E todas as áreas no entorno da BR são áreas de proteção permanente ambiental. Não tem como ser ocupada. Você não precisa derrubar uma árvore para asfaltar a 319. Você não precisa desviar um curso de igarapé, um leito de igarapé para asfaltar a 319. As pontes já estão todas feitas. Eu fui na BR, andei na BR, não encontrei um animal atravessando a BR, muito menos morto ao lado da BR. E eu fui e voltei e não vi isso. E levei até uma ativista na defesa dos animais, a vereadora Joana D'Arc, aqui de Manaus. Portanto, estão nos enganando e mentindo que essa estrada, na verdade, é o grande eixo do desenvolvimento do Amazonas. Existe um grande lobby. Quem pode falar de 319 sem ter andado na 319? Qual a diferença, Bruno, de eu andar numa estrada de pisar a 100 e 120 por hora? E qual a diferença de eu andar com ela asfaltada? É só nós fazermos as barreiras que temos que ser feitas, que tem que ser feita. Não tem como desmatar para plantar. E outra, a liberação da plantação de soja no sul do Amazonas são os campos naturais de Humaitá. Nós liberamos o plantio de soja lá nos campos naturais de Humaitá. E eu vejo ali o eixo do desenvolvimento do estado, porque precisa plantar também o milho. Depois de plantar o milho, você cria uma grande fábrica de ração para desenvolver o Amazonas através da criação de peixe, da piscicultura nos outros municípios do interior do estado do Amazonas. Você faz isso, cria uma fábrica de ração com plantio de soja, com plantio de milho, a BR-319 asfaltada, 405 quilômetros do trecho do meio, você vai diminuir, sabe quanto custa o estoque trânsito das empresas do Distrito Industrial? Eles passam de 15 a 18 dias para chegar em Manaus, toda a mercadoria. É por isso que aqui tudo é caro, Bruno. É por isso que tudo aqui no Amazonas é caro, Emerson. Nós consumimos o peixe que vem de Rondônia, o arroz que vem de Roraima, a banana que vem de Roraima. Nós comemos a macaxeira que vem de Roraima, a farinha que vem de Cruzeiro do Sul, do Acre. Estamos isolados do Brasil. E nós precisamos asfaltar a 319. Esse estoque trânsito de 15 a 18 dias vai cair para 3 dias. Vai diminuir o custo Amazonas. E aí as empresas vão tirar esse custo, vão investir mais e oferecer mais empregos. Eu, com uma fábrica de ração lá no sul do Amazonas, eu desenvolvo o restante do Amazonas com a piscicultura. Eu transformo o estado do Amazonas num dos estados maiores produtores de peixe do mundo. De proteína, você tem apenas que enlatar e enviar para o mercado chinês, e eles querem comprar. Eu já recebi propostas disso quando eu fui governador ano passado. Portanto, o desenvolvimento do estado do Amazonas passa fundamentalmente pela BR-319. Porém, eu não posso falar de desenvolvimento do meu estado. Nenhum candidato pode falar de desenvolvimento do interior se não falar em zoneamento econômico e ecológico. Eu, quando governador estive ano passado, deixei o trabalho, o estudo todo pronto, inclusive com dinheiro em caixa e no orçamento, para o atual governo fazer. Passaram-se 11 meses, ele não fez. E ainda vetou a emenda. Como é que vai falar Como é que vai falar de desenvolvimento do Estado se ele mandou uma mensagem para a Assembleia, eu estou lá na Assembleia vendo, vetando o zoneamento do nosso Estado? Essas pessoas querem, não querem o desenvolvimento do Estado, para eles vale a pena permanecer como está. E eu sou exatamente aquele que luta para desenvolver o Estado além do asfalto, além da Zona Franca. Eu quero transformar o Amazonas, por exemplo, eu estou trabalhando um projeto de luz para todos com energia solar. O nosso maior potencial de energia é a energia solar. Nós temos como transformar o Estado do Amazonas num dos maiores estados produtores de energia solar, um dos maiores estados produtores de alimento. Nós vamos baratear todo o custo amazônico. Você vai sair daqui de manhã e vai para Porto Velho, na BR-319 asfaltada. Nós vamos asfaltar. Não existe nenhuma questão ambiental, muito menos de desmatamento, porque a BR já existe. É apenas você fazer a sua parte, manter a fiscalização, para que, sabe esse, eu acho que foi o padre que falou, que tem desmatamento. O desmatamento que se refere na Amazônia é no Pará. É no Pará e é também em Roraima, em Rondônia. Não é no Amazonas. Nós somos confundidos, Amazonas e Amazônia.
Mas a partir do momento em que o agronegócio avança, e quando se fala em agronegócio, obviamente, são árvores.
Foi esse mesmo discurso que manteve o estado do Amazonas isolado com a BR-174. Não vamos asfaltar a BR-174, porque se asfaltar, todo mundo vai ocupar. Porque fizeram isso lá no Pará, quando asfaltaram a BR no seu número, fizeram isso no Acre. Nós não podemos ser comparados com o Acre e com o Pará. Nós somos o Amazonas, o estado que mais preserva a sua floresta. Nós temos que ser, isso tem que ser, tem que valer a nosso favor, não contra nós. Nós temos 98% da nossa floresta preservada. A BR-319, você não precisa derrubar uma árvore. Nós ficamos aqui com a BR-174, diziam assim, olha, se asfaltar, vão ocupar, vão vir os grandes... Mentira, uma grande mentira. E fizeram o Amazonas ficar andando na poeira e na lama por décadas, como nós estamos agora com a BR-319. Eu ser governador desse estado pela vontade de Deus e do povo do Amazonas, e quero sim que o povo do meu estado possa sair daqui de Manaus às 7 da manhã e estar lá em Porto Velho às 3 da tarde numa BR pavimentada, asfaltada e preservada. Eu sou um desenvolvimentista, porém, com sustentabilidade, respeitando as regras ambientais, respeitando
até
tudo.
Até porque a gente traz recentemente informações aí de lutas, né, em relação até às dragas que estão aí nos minérios. Então,
outra,
a questão ambiental
riqueza,
também faz parte.
Outra riqueza do Amazonas, Gessilene, é o extrativismo mineral familiar. Sabe qual é o problema? Sabe quantos quilos de ouro são tirados dos nossos rios por dia? 50 quilos de ouro. Se você multiplicar por 366, se vocês me ajudarem, eu fiz uma soma semana passada, deu 2 bilhões 800 milhões de reais ano, Emerson, que é retirado dos nossos rios. E tu sabe quanto o estado do Amazonas...
18.300.
18 mil quilos? 18 mil quilos por 300. Ano. Multiplica por 150... por 154 mil gramas, mas aí eu sei que dá 2 bilhões 800 ano de recursos que saem do nosso estado, vão para Rondônia, vão para Bolívia, e o estado do Amazonas arrecadou, sabe quanto com o ouro ano passado de impostos, Tom Claro? A você, ouvinte, R$70. Com os impostos, a atividade mineral, ela não é ilegal, ela só precisa ser regularizada. O que acontece no Rio Madeira é que as grandes dragas que vieram de Rondônia, elas têm a polegada que elas vão sugar o ouro, elas são muito grandes, são 20 e poucas polegadas. Você precisa deixar as famílias continuar retirando o ouro, mas com uma polegada menor, com 6 polegadas
mas
de diâmetro.
Mas elas estão aqui com o aval de alguém ou de maneira ilegal?
Não, estão todas de forma... irregular, não ilegal. A atividade mineral, ela é legal, ela só precisa ser regularizada. Se nós regularizarmos, o estado do Amazonas arrecada aí só de impostos 400 milhões de reais ano. Sabe o que dá para fazer com 400 milhões? Asfaltar o trecho do meio, todo ano asfaltar a BR-319. Porque aproximadamente um milhão e meio para asfaltar por quilômetro a 319. Portanto, é assim que nós vamos desenvolver o Amazonas, com as potencialidades nossas. Porém, o nosso ouro está sendo tirado, está gerando riqueza na Bolívia, em Rondônia, aonde eles comercializam o nosso ouro. Nós temos que regularizar. A atividade é legal.
Agora tem pergunta.
Tem também a da educação, a gente passou pela da educação, o projeto de educação do ensino médio, que nós soltamos aqui da UBIT.
Escola de valor, né?
Escola de valor.
É, eles premiavam os recursos que premiavam as melhores escolas com as melhores médias. Eu tenho um projeto quase similar a ele. Nós temos bons exemplos nas escolas militares. Como nós temos muitas empresas aqui no Polo Industrial de Manaus, eu quero fazer com que cada empresa, posso até citar aqui os nomes aqui, não sei se é possível, Honda, Samsung, LG, Yamaha, cada empresa dessa adote uma escola na maior área de vulnerabilidade, tornando essas escolas competitivas. Eu vou usar os meios de comunicação do Estado para fazer com que essas escolas possam divulgar as suas ações, melhorando assim a infraestrutura da escola com ginásio, com bibliotecas, e aí premiando as escolas que obtiverem os melhores índices, como essa escola de valor que você falou aí anteriormente. Nós vamos continuar assim, premiando. Eu vou fazer o seguinte, eu vou melhorar o salário, melhorar as condições dos professores, tudo isso. Mas eu sou você também o governador que vai cobrar os melhores índices na educação, inclusive na segurança, que é um tema que nós precisamos tratar. Se ainda der tempo aqui, eu tenho como tratar.
Tem sim, mas tem pergunta do ouvinte aqui pelo 991425676. Ele quer entender quem o senhor está apoiando à presidência, segundo ele, sendo que seu vice já se declarou publicamente
sim,
que o seu candidato é o Bolsonaro.
Olha só, falar sobre isso. O Brasil ele está muito nos extremos, né? Esquerda, direita. Eu estou e vou apoiar sim o candidato a presidente, aquele que se comprometer com o Amazonas, aquele que defender a Zona Franca de Manaus.
Tem algum?
Olha só, eu ainda não conversei com nenhum deles sobre isso, mas eu creio que eu vá para o segundo turno e nós vamos conversar com os dois candidatos que vão para o segundo turno. Eu quero apoiar um candidato que seja o melhor para o Amazonas.
Aliás, essa pergunta se repete.
Que vá defender.
Ednei Mendonça também está perguntando.
Que vá defender investimentos para o Polo Industrial de Manaus, a prorrogação da Zona Franca, que me ajude a asfaltar a BR-319. É isso que eu quero, de um candidato que seja bom para o Amazonas, independente de ser esquerda ou direita. Eu quero aquilo que for melhor para o meu estado. Hoje, eu não tenho ainda o meu candidato declarado. O meu vice tem, é um direito dele. Muitos apoiadores meus têm, apoiam o candidato. Porém, eu, particularmente, vou trabalhar, pedir votos e votar para o candidato que se comprometer com o Amazonas. Eu ainda não vi ninguém que tenha se comprometido. A verdade, eu tenho um que se comprometeu, que é o Álvaro Dias. O Álvaro Dias veio aqui em Manaus e se comprometeu em defender a Zona Franca, em defender também a BR-319 e investimentos para o nosso estado.
São 5h47. Para você que acompanha a nossa programação, nós estamos aqui com o candidato ao governo do estado, Davi Almeida, do PSB. Então, claro, gostaria que você também questionasse a respeito da segurança, já que o candidato tocou no assunto claro, um tema que a gente fala diariamente. Exato. Aqui no nosso jornal Rio Mar em Notícias.
Pois é, candidato, nós estamos vendo aí a situação do país como um todo, de ponta a ponta, violência graçando nos meios, a questão da escola também, que você está preocupado. Eu ia até lhe perguntar sobre como combater a violência dentro das escolas, que é fato. E agora, com relação à segurança pública, O cidadão amazonense não tem como sair, não tem hora certa. Ele, por mais que escolha um horário, está sempre à espreita algo que pode fazê-lo mal. É um elemento que praticou vários crimes, mas foi por uma audiência de custódia, está solto, volta a operar novamente. Eu queria saber o que é que você tem de proposta concreta, porque eu vejo os candidatos com muitas ilusões, né? Muitas ilusões com a questão da segurança, que é algo que deve ser necessário, urgente, emergente, para que a população volte a respirar, porque a população não está respirando. Eu queria saber qual o seu plano de governo para entrar de frente. Vamos combater logo a violência, porque realmente o cidadão não aguenta mais. Do interior à capital, está todo mundo entregue às baratas.
Tom, nós vivemos o pior momento da história da segurança pública do estado do Amazonas. Nunca estivemos tão ruins. Os índices são alarmantes. 10 assaltos a ônibus, 15 roubos de carro. Nesse momento que nós estamos falando aqui, tem algum carro sendo roubado ou algum ônibus sendo assaltado, porque é mais de um por hora. Fora os pequenos roubos e pequenos assaltos, que chegou a quase 68 mil no ano passado. Eu quero dizer para vocês que existe solução. São Paulo era um dos estados mais violentos do Brasil. O governador de São Paulo resolveu investir na polícia, valorizando o policial, valorizou o policial, aumentou o efetivo e investiu em tecnologia e inteligência. É isso que nós vamos fazer. Nós vamos aumentar o efetivo da polícia, nós vamos dar condições para o trabalhador da segurança pública efetuar a sua missão, a sua jornada. Nós vamos investir em tecnologia e vamos investir em inteligência. Como governador, a polícia vai ser respeitada pela população, porém ela vai ser temida pelos bandidos. A autoridade policial, a autoridade do governador no trato com a marginalidade, ela vai ser dura, ríspida. Nós vamos sufocar o crime organizado no estado do Amazonas com inteligência, com tecnologia, com maior efetivo, com valorização do policial e, acima de tudo, respeitando a população. A população vai ter o direito de sair da sua casa e vai ter e viver num estado seguro, numa cidade segura. Eu, quando governador, ano passado, assumi o governo com uma iminente greve da Polícia Militar. O que eu fiz? Arregacei as mangas e fui trabalhar, sem dinheiro em caixa. Fizemos todo o possível. E eu fiz a maior promoção da história da Polícia Militar. A maior promoção do Corpo de Bombeiros Militar. Coloquei 291 novas viaturas para funcionar em Manaus e no interior. 100 motocicletas à disposição do serviço de segurança. 2 helicópteros que estavam parados. E a polícia foi para a rua. Hoje os índices cresceram alarmantemente. Falta comando, falta a presença do governador. O governador tem que dar moral para o policial, mas tem que estar presente. Como é que eu vou governar o estado se eu acordo 1h da tarde? O governador vai estar presente. O governador tem que dar à segurança pública a atenção devida e necessária, porque a população está sendo humilhada dentro dos ônibus, dentro da sua casa. Ninguém tem mais segurança na cidade de Manaus. E essa segurança, essa sensação de segurança, ela vai voltar ao estado do Amazonas e à cidade de Manaus. A polícia vai ser, sim, respeitada pela população, mas vai ser temida pelos bandidos.
E, inclusive, sobre segurança pública, o Eliseu Batalha, nosso ouvinte que acompanha a nossa programação pela nossa fanpage, estava perguntando justamente sobre o seu plano de governo, né, em relação à segurança, que atualmente, segundo ele, está bastante defasada aqui no estado do Amazonas. E eu lhe perguntaria também a respeito desses projetos que iniciam em um governo, né, e continuam em outro. Por exemplo, falando de segurança pública, a gente tem aquele contrato, né, com a empresa... Me lembro o nome agora. Uma do Rodolfo Desária. Giuliani.
Ah, não, a do Rodolfo Giuliani.
Security. Da Security. É isso. Então já é um contrato que foi feito, isso é um dinheiro do governo que saiu da população, né, do governo da população. Em relação a esse projeto, por exemplo, haveria uma continuidade? O que seria feito?
Eu no dia 2, eu mando cancelar tudo isso. A solução para os problemas da segurança pública estão nos profissionais do estado do Amazonas. Nós temos policiais civis, militares, federais, que são muito capazes. E esses policiais que andam nas ruas, andam nos bairros, conhecem a comunidade, conhecem a nossa realidade, eles que irão solucionar os problemas do estado do Amazonas. Aqui no estado do Amazonas, ficou muito claro que, por exemplo, o atual governador, ele não confia nos policiais do Amazonas. Ele foi buscar fora do Amazonas, lá nos Estados Unidos, alguém para dizer que precisa aumentar o efetivo. Ele foi lá e o cara veio aqui, ganhou 5 milhões dos amazonenses para dizer que precisa aumentar o efetivo na fronteira, aumentar o efetivo na cidade. A solução para a segurança pública está nos profissionais daqui do nosso estado. Ele não confia, primeiro, na polícia, nos nossos policiais. Como é que vai motivar o policial? Eu confio no policial. Depois ele não acredita também nos procuradores do estado do Amazonas, nos advogados. Ele foi uma causa que tem que ser defendida lá no Supremo, ele contratou um advogado de fora. Ele não acredita nem nos jornalistas, Tom, porque toda a equipe dele de mídia veio de fora. Alguém que não acredita nem no seu estado. Como é que ele vai valorizar as pessoas que moram daqui, que moram aqui e que são daqui? Eu quero dizer que eu confio na população do meu estado, eu confio nos servidores do meu estado, nos servidores da segurança pública, e são eles, esses policiais, que irão resolver os problemas da nossa segurança pública. Vou valorizar os policiais, vou dar condições para eles. Nós temos um programa chamado Polícia Presente, nós temos também um programa que vai ajudar muito a juventude. Nós vamos oferecer oportunidade para a juventude. O estado hoje não tem uma proposta para a juventude. O estado não tem, mas o crime organizado tem. E os nossos jovens estão sendo cooptados. Nós vamos empreender programas sociais, de inclusão social, de esporte, de lazer, de cultura, para colocar os nossos jovens, dar aos nossos jovens uma oportunidade de uma vida e de um futuro melhor.
Bom, são 5 da tarde, mais 54 minutos. Nós passamos aqui 50 minutos conversando com o candidato Davi Almeida. A gente vai para as considerações finais, 1 minuto e meio, candidato, para as suas considerações finais.
Só isso, Tô, não dá para ser 1 2
minuto,
não.
1 minuto, na verdade, ele me deu 30 segundos a mais.
Alô, amigos da Rádio Rio Mar, da 103.5, aqui quem fala é deputado Davi Almeida, sou candidato a governador, estou na luta por um estado melhor e eu estou aqui afirmando a você, nós podemos ter no estado do Amazonas melhores serviços públicos, melhor saúde, segurança, educação, melhor infraestrutura, geração de emprego e produção rural. Eu estou lutando por um estado e quero te convidar. Eu estou aqui candidato porque eu quero convidar você juntamente comigo a escrever uma nova história para o estado do Amazonas. Uma história em que no Amazonas as pessoas não sejam humilhadas numa fila de espera dentro do hospital, que as pessoas sejam atendidas nos hospitais com remédio, com médicos de qualidade, que os filhos, os nossos filhos e a nossa população possa sair de casa com tranquilidade. Eu quero te convidar para escrever a nova história do Amazonas, aonde os nossos alunos sejam os melhores do Brasil e nós não sejamos humilhados sempre como os últimos. Eu quero te convidar a ser e a escrever uma história comigo aonde nós possamos andar e transitar na BR-319, aonde tenhamos melhores empregos, melhores condições de renda, aonde nós possamos viver no estado, aonde o estado do Amazonas seja um grande gerador produtor de alimento, um grande gerador de energia solar e aonde o governador trabalhe pelo seu povo durante os 4 anos do seu mandato. Nós queremos escrever essa nova história com você. Não somente o governador possa trabalhar somente na época da eleição. Eu estou lutando contra isso. O povo cansou disso. Por isso, eu apresento o meu nome para você, para junto comigo. Tem pessoas que contam histórias. Emerson, tem pessoas que ouvem histórias. Eu estou aqui na Rádio Rio Mar, nesse momento, Davi Almeida, candidato a governador, te convidando para, juntamente comigo, escrever a nova história do estado do Amazonas, de um estado melhor para se viver. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos vocês.